José Sarney anuncia nome do novo relator da reforma administrativa da Casa.
Ana Amélia e Álvaro Dias cobram do governo diálogo com servidores em greve.
Marta Suplicy quer legislação mais rígida para regular propaganda dirigida ao público infantil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, foi escolhido o novo relator da reforma administrativa da Casa. O objetivo da proposta é modernizar a estrutura do Senado e cortar gastos em até 150 milhões de reais por ano.
O presidente da Casa, José Sarney, afirmou que espera aprovar a matéria até o final deste ano. Repórter Jorge Cardim.
No entanto, o tema é polêmico. Após 3 anos de discussões, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou os relatórios dos senadores Benedito de Lira, do PP de Alagoas, e Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Agora, Ciro Nogueira deve elaborar um novo texto que vai ser analisado em plenário. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, afirmou que espera concluir a votação da matéria ainda este ano.
A reforma administrativa já foi encaminhada. Eu acho que até o fim do ano nós vamos ter a oportunidade de ter a matéria aprovada.
A primeira versão da proposta de reforma administrativa foi elaborada em 2009 pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido de José Sarney. Entre outras medidas, o texto recomenda a redução de números de funcionários terceirizados, de secretarias e de cargos comissionados.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, e a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, fizeram um apelo para que o governo inicie o diálogo com os servidores em greve.
Cerca de 36 setores da administração pública federal estão com suas atividades paralisadas. A greve dos servidores federais já afeta a vida dos brasileiros, provocando engarrafamentos em estradas, filas em aeroportos e prejudicando a distribuição de medicamentos.
Os servidores querem melhoria nos planos de carreira, concurso público para suprir déficit de vagas e reajuste salarial. O governo alega que não tem recursos para atender as demandas. A repórter Patrícia Novaes tem mais informações.
A senadora Ana Amélia lembrou que cerca de 80% do funcionalismo público federal está parado e que recentemente os agentes da Polícia Federal e os auditores fiscais agropecuários decidiram aderir ao movimento. Segundo a senadora, a greve na Agência Nacional de Vigilância Sanitária já afeta a distribuição de kits para exames de sangue. A senadora do PP Gaúcho afirmou ainda que, segundo os líderes sindicais, o governo está fechado às negociações. Para Ana Amélia, mesmo com a crise internacional que exige sacrifícios, é preciso estabelecer o diálogo para que a sociedade não seja duplamente penalizada.
Nós precisamos que haja uma boa vontade do governo para que os líderes sindicais, os líderes que estão mobilizados nesta paralisação do setor público, tenham uma interlocução madura com o governo, entendendo a situação real do país, para que a população não pague duplamente a conta. Ela paga por conta da contribuição dos impostos, paga o salário. E agora ela não pode ser penalizada pela ausência de serviços essenciais.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, também criticou a atitude do governo. Ele lembrou que nas universidades federais o semestre já foi comprometido e que não há nenhum sinal no sentido de se buscar a solução para o impasse. O senador paranaense disse que os prejuízos com a greve crescem a cada dia.
Só no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, há uma previsão de prejuízo que ultrapassa 140 milhões de dólares. Os navios parados à espera da oportunidade de desembarcar mercadorias. E chega agora o momento do desembarque de fertilizantes até setembro. A multa aumenta, o prejuízo cresce. São 140 milhões de dólares de prejuízo só no Porto de Paranaguá.
Os senadores Jorge Viana, do PT do Acre, e Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, parabenizaram o governo federal pelo lançamento do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, que deve destinar 15 bilhões de reais apenas à prevenção de desastres naturais.
Jorge Viana, que fez parte da comissão especial que discutiu a prevenção a desastres durante todo o ano passado, lembrou do despreparo do país para lidar, por exemplo, com situações como enchentes.
Por isso, ele acredita que com esse plano será possível pelo menos minimizar as consequências de tragédias como mortes e prejuízos materiais.
O Brasil é um país que não tem situações extremadas do ponto de vista do clima como outros países do mundo, mas o Brasil tem problemas sérios. A seca no Nordeste é gravíssima, tem um custo elevadíssimo para as famílias afetadas. Na Amazônia, ultimamente, temos experimentado isso. Grandes cheias e grandes secas, num intervalo cada vez menor.
E o senador Cacildo Maldaner disse que ações de prevenção, mapeamento e monitoramento vão reduzir os danos dos desastres.
Hoje, quando acontecem os desastres, não tem nada pronto, os municípios têm que fazer o levantamento, não tem colchão, não tem alimento, não tem nada para restabelecer, não pode recuperar o pontilhão, a ponte, a escola que caiu, tem que correr atrás do governo do estado, a Defesa Civil Estadual não tem dinheiro.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, chamou a atenção para a falta de médicos pediatras no Brasil.
O senador disse que recentemente, no estado dele, um serviço público de urgência pediátrica foi fechado por falta de profissionais especializados.
Segundo Paulo Davim, são 36 mil médicos pediatras no país e a grande maioria se concentra nos grandes centros urbanos, onde as condições de trabalho e os salários são melhores.
Que daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós praticamente não teremos pediatras. E aí as crianças brasileiras serão atendidas por quem? Um profissional que não tem formação em pediatria. Seguramente ele não está habilitado a atender com firmeza e com segurança os pequenos brasileiros, esses pequenos pacientes que precisam de uma assistência especializada, de muito requinte, que é o atendimento pediátrico.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, quer uma legislação mais rígida para regular a propaganda dirigida às crianças e adolescentes mais suscetíveis aos apelos consumistas estimulados pelas campanhas publicitárias.
A senadora lembrou que há países democráticos como Suécia, Noruega e Estados Unidos, por exemplo, que restringem e até mesmo proíbem a propaganda para crianças.
Marta Suplicy citou pesquisas que comprovam que houve aumento no número de crianças de 5 a 9 anos com sobrepeso, justamente por atenderem aos apelos publicitários de alimentos infantis nada nutritivos e extremamente calóricos.
Então, o que nós percebemos é que essa tal de autorregulação do mercado não está funcionando, os resultados não são satisfatórios.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
As fábricas de gelo, equipadas adequadamente, são importantes para melhorar a cadeia produtiva da pesca artesanal. Sabendo disso, o Ministério da Pesca e Aquicultura realizou licitação para a aquisição dessas máquinas.
Foram investidos 37 milhões de reais. No entanto, sob a relatoria da ministra Ana Arraes, o TCU detectou falhas de planejamento, pois não havia previsão de onde seriam instaladas as fábricas de gelo.
O Tribunal de Contas da União verificou que o Ministério da Pesca agiu de modo ilegal ao adiantar pagamentos à empresa contratada, sendo que as máquinas continuavam guardadas, sem utilização pelos pescadores.
Essas falhas comprometem a melhoria da cadeia produtiva da pesca artesanal. Por isso, o TCU aplicou multas individuais e julgou irregulares as contas de 9 gestores do Ministério da Pesca, referentes ao ano de 2008.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.